E o contato agora é com o delegado Marcelo Ferrugem. Ele está respondendo pela Delegacia de Polícia de Garibaldi e lidera, então, a investigação desde o final de semana. Nós temos aí o episódio da morte do Ezequiel Teixeira Cordeiro, 17 anos. Esse rapaz que é morador do bairro Bela Vista 2 e teria sido assassinado com um tiro, né, morto ali no Morro dos Flores, que fica bem ao lado do bairro Bela Vista. E o episódio de ontem, né, o incêndio à residência daquela estudante da escola Tílio Tozin, aquela menina de 13 anos, que teria desaparecido desde a sexta-feira e no sábado foi localizada, voltou para casa, né? E teria, segundo o que se comenta no meio social, uma relação com o Ezequiel. Delegado Marcelo, bom dia, obrigado pela atenção que dispensa a Rádio Garibaldi. Um período de muito trabalho, né? O senhor faz substituição em Garibaldi, mas com as ocorrências dos últimos dias, imagino uma atividade intensa.
Bom dia, Tiqueleiro, bom dia ao pessoal que nos ouve aí na Rádio Garibaldi. É, sem dúvida, né? Na sexta-feira eu ainda estava aí na delegacia comentando com o pessoal que estávamos num período de relativa tranquilidade, né? Mas na área da segurança pública, de uma hora para outra, as coisas se modificam rapidamente, né? E efetivamente esses fatos aí, ao que tudo, né, indica, o rumo da investigação está apontando, é que os fatos são desdobramentos, né, do desaparecimento desta menor de 13 anos, ainda na sexta-feira, né, e o seu envolvimento com o Ezequiel Teixeira Cordeiro, né, 17 anos, que veio a ser vítima de homicídio aí, cujo corpo foi encontrado no domingo pela manhã. Então, desde a sexta-feira, os fatos tiveram alguns desdobramentos, a começar pelo desaparecimento da adolescente, né? Na sexta-feira à noite, né, também no bairro Bela Vista, a casa dos avós do Ezequiel foi invadida, né, pelo padrasto da adolescente, que estava à procura do Ezequiel, né? Esse fato foi atendido pela Brigada Militar, houve o registro de ocorrência, né, algumas ameaças aos avós do adolescente, algumas lesões corporais. Essas pessoas estão para serem identificadas, né? Temos a identificação do Alexandre, né, que é o padrasto da Cristiane, o qual acabou tendo a casa incendiada, né, na manhã de ontem aí. Também estamos trabalhando nesta questão do incêndio, que sem dúvida alguma é um incêndio criminoso, né? E a principal linha de investigação com relação ao homicídio, né, que vitimou o Ezequiel, aí, nós estamos trabalhando com um crime passional, né? A princípio, essa é a principal linha de investigação, não se descartando, também é importante que se diga, né, a algum acerto de contas relacionado ao comércio de drogas, né? Porque o rapaz possuía envolvimento com o tráfico de drogas, é importante que se diga, era alvo de investigação por parte da Delegacia de Garibaldi. Então, lógico que não se pode dispensar neste momento qualquer linha de investigação que possa contribuir no esclarecimento dos fatos.
Até porque, delegado, esse episódio que o senhor relata agora e que está sendo objeto evidente, estamos ainda em processo de investigação, né, no período de investigação do inquérito policial, mas inevitavelmente eu preciso comentar com o senhor que é o que se comenta lá no bairro, que é um bairro residencial, né, que é uma região em que há proximidade das edificações, ou seja, lá todos se conhecem, sabem da rotina. E o que passou a surpreender a partir da sexta-feira foi justamente esse episódio do primeiro desaparecimento da menina de 13 anos, né, da estudante de uma escola que fica aí nas proximidades, da escola Tílio Tozin. Isso foi próximo aí do horário do almoço. Depois, a partir da tarde, especialmente da noite, esse episódio, né, de que o padrasto da menina teria invadido a residência da família, onde os irmãos moram, mas moram com os avós, eles acabam residindo todos em uma mesma área ali, né, em um mesmo prédio. E depois o retorno da menina no sábado, mas os dois fatos que impactam mais é a morte, então, do Ezequiel, o homicídio, a execução dele, E depois, na manhã de segunda-feira, na manhã de ontem, daí o incêndio à residência. As partes estariam envolvidas nisso, ou seja, a reação do padrasto depois da morte de Ezequiel e o incêndio na casa envolveriam, imagino que, o mesmo grupo aí, delegado.
É isso, justamente esse desdobramento de fatos, né, de Teleiro, que a investigação busca esclarecer. Qual é a dificuldade? Tu mesmo relataste, nós tivemos vários fatos, né, de relativa gravidade, que acabaram causando uma apreensão e uma comoção na comunidade, num pequeno período de tempo, né? E a dificuldade que a Polícia Civil encontra é justamente a localização agora dessas pessoas, porque estão envolvidas, né, com a morte dos familiares, com um incêndio na residência. Então, ao mesmo tempo que elas passam pela condição de investigadas, elas também acabam sendo vítimas. Então, se tem essa dificuldade nas suas localizações, nas suas oitivas, para que a gente possa realmente definir uma linha de investigação. Então, os fatos, eles estão, a princípio, interligados, né? Não se descarta, como eu disse, né, eventual acerto de contas, disputa relacionada ao tráfico de drogas, né? É importante que se faça esta observação, mas lógico que só a partir do momento que se consiga efetivamente localizar e ouvir essas pessoas e eventuais testemunhas, né, que a gente poderá esclarecer efetivamente os fatos, mas posso adiantar assim, que há uma linha de investigação bem sólida, né, que se está encaminhando aí para a definição das autorias desses crimes.
Tá bem. Delegado, o senhor fala aí do pano de fundo que é o tráfico de drogas, né? O Ezequiel já estaria sendo investigado por isso. A parte autora do crime, embora passional, também teria o padrasto dele, também teria esse envolvimento ou não?
Olha, a princípio a informação que eu tenho, né, há no mínimo alguns envolvimentos com o uso de drogas também, né, mas não vou te afirmar aqui com relação ao Alexandre, né, que seria o padrasto da adolescente, porque efetivamente não tenho essa informação no momento em que estou, né, em substituição na delegacia de Garibaldi. Há sim uma investigação em andamento com relação à vítima Ezequiel, né? Já havia indícios fortes da participação dele no comércio de drogas, né? Então isso aí é o que se divulga, porque efetivamente não há nesse momento aí, né, qualquer sigilo com relação a essa investigação. Agora, lógico, né, o desdobramento desse envolvimento, dessa gurizada, né, pode-se dizer assim, desses jovens, cada vez mais cedo, com o tráfico de drogas, infelizmente se sabe que o resultado é esse, né? Ao final do ano, a conta acaba aumentando com um número maior de vítimas e cada vez mais jovens.
Né? Tá bem.
Infelizmente, é uma conta que a gente tem que acabar fechando.
E ação e reação, né? Desaparece a aluna, o padrasto vai na casa da família, agride, invade a casa, agride os avós, né? Teria até então esse registro de agressão na sexta-feira, depois a menina volta, daí o Ezequiel aparece morto, e aí na segunda-feira a casa incendiada. Seria ação e reação ali do... Por isso que eu falei das partes, né?
Nós chegamos num período, Tiqueleiro, aí é quase uma selvageria social, né? No momento em que o Estado se mostra ausente, né? O que que eu digo? Não adianta só a repressão policial, né, por parte dos órgãos de segurança. O que que acontece? No momento em que o tráfico de drogas foi banalizada a consequência criminal, né, o indivíduo é preso hoje, daqui a uma semana ele está na rua coordenando todo o comércio de drogas de novo, isso aí se banaliza, né, e a sociedade sente esses efeitos negativos, infelizmente. Qual a consequência disso? Né, as pessoas anseiam por justiça, né, e aí nós voltamos à era, né, da primitiva, aí, em que as pessoas acabam tentando resolver as coisas pelas próprias mãos. Não é o melhor caminho, né, mas infelizmente é um preço que está se pagando aí, né, pelos dias atuais em que a sociedade vem vivendo.
E a intensidade das ações, né? Nós temos aí violência contra idosos, nós temos o desaparecimento de uma menor, a execução de um menor, e o incêndio de uma residência, então são ações muito fortes, né?
Não, sem dúvida alguma, né? Inconsequentes, porque poderia atingir pessoas inocentes que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Né? Mas o prognóstico que se faz, infelizmente, é muito negativo. Né? Eu falo para o Carlos Barbosa que o ano passado nós tivemos dois crimes, dois homicídios, três ou quatro tentativas ali extremamente violentas que poderiam ter vitimado mais gente. Né? Fechamos o ano de 2021 com esses números, mas já começamos 2022 no primeiro mês do ano com crime de extrema violência envolvendo jovens, envolvendo comércio de drogas, envolvendo o acerto de contas, né? Que também poderia ter vitimado um número muito grande de pessoas, porque era uma festa que acontecia. Né? Então, isso aí começando no primeiro mês do ano, o prognóstico que se faz até o final do ano não tem como ser positivo, infelizmente, né?
Tá bem. Delegado, passo agora então é ouvir as partes. O senhor até citava lá daqueles avós do Ezequiel que foram agredidos, daí tem o padrasto que teria sido autor disso, é suspeito da morte, tem a questão do Ezequiel envolvido com o tráfico de drogas, tem o incêndio na residência, tem muita gente para ser ouvida, imagino aí, né?
Sem dúvida alguma, né? Nós temos várias diligências pendentes, nós temos a perícia também que deverá ser acionada para comparecer na casa, justamente em razão dessa principal suspeita de incêndio criminoso. Né? Nós temos testemunhas que poderão colaborar no esclarecimento de quaisquer dos fatos. Então, mas acredito que a investigação está caminhando bem, como eu disse, né? E sem dúvida alguma trabalharemos, né, para esclarecer todos esses fatos.
Tá bem. Delegado Marcelo Ferrugi, obrigado pela atenção, sucesso, bom trabalho.
Muito obrigado e um bom dia a todos.
A participação do delegado Marcelo Ferrugem, que é interino aqui da DP de Garibaldi, ele que é delegado titular de Carlos Barbosa, mas que trabalha nesse episódio, né? O centro da investigação é a morte do Ezequiel Teixeira Cordeiro, 17 anos. O delegado afirma a suspeita recai sobre o padrasto daquela menina, estudante da escola Tílio Tozin, que na sexta-feira, ao sair da escola, desapareceu. E acabou retornando apenas no sábado, no comecinho da noite. E esse fato que o delegado afirma, né? O padrasto teria estado na casa da família do Ezequiel, teria invadido a casa, ao que parece, inclusive, agredido os avós do Ezequiel. E depois o Ezequiel aparecendo morto com um tiro na cabeça na manhã do domingo, ali no Morro dos Flores, ao lado do Bela Vista. E o outro episódio, que é mais recente, o incêndio na casa, então, da família da menina, que é o padrasto, então, que teve sua residência incendiada e a suspeita recaindo para as partes, né? A ação e reação e o fato que ganha aí notoriedade e muita repercussão na sociedade de Garibaldi.